Prosseguindo em Romanos, nossos 14 pontos, vou só dar uma revisada dos pontos que nós vivemos até agora. Primeiro ponto, que Deus criou o homem na sua imagem para representá-lo na terra, ter comunhão e depender dele. Em outras palavras, Deus não criou o homem para saber o que fazer. Ele criou o homem para precisar de continuamente ficar sabendo. O homem não foi criado para saber o que fazer. Ele foi criado para sempre precisar de ficar sabendo, just in time, né? Na hora certa ele ficar sabendo. Então, alguém disse que sabedoria é um grande reservatório, como se fosse um reservatório de água da cidade, né? Da Sabesp. Onde você guarda todas as experiências da sua vida e baseado em todas essas experiências você aprende, estuda e aí você começa a criar uma certa reservatório de sabedoria, né? Mas vai ser finito, por grande que seja, por maior que seja a sabedoria da pessoa, ela vai ter um momento que ela não vai saber o que fazer, né? Porque é finito, vai surgir alguma situação que ela não sabe o que fazer. E que Salomão, né, quando o Christopher estava ministrando, ele mostrou que a palavra no original, quando fala que Salomão pediu a Deus, não era sabedoria, ele pediu um coração que ouve. Então, um coração que ouve, você pode ter um reservatório até pequenininho aqui, né? Assim, até um reservatório pequeno aqui, mas está ligado com um reservatório infinito, né? Então, nesses dias de internet é muito fácil entender isso, né? Você não precisa guardar a informação em casa. Você entra no Google e em 2 minutos você tem acesso a toda a informação necessária. Então você não precisa ficar armazenando. Você tem acesso. Você tem acesso ao reservatório, né? Então, Deus criou o homem na sua imagem, não para ser um reservatório ambulante, né? Mas para ser um terminal ligado na enciclopédia infinita de Deus, então, em qualquer momento, e isso faz parte do nosso estudo de espaço para Deus, que você, tendo espaço para Deus, você não precisa andar preocupado nem com aquele negócio na testa, assim, erro fatal, não cabe mais nada aqui, né? Você não precisa andar com nada disso, porque você não precisa preocupar com as coisas, alguém tem que preocupar, mas é Deus, e aí você pergunta para ele, né? Então, o vendedor que está na rua hoje, né, os vendedores das firmas, eles não precisam preocupar para ficar se atualizando, decorando o que tem no estoque. Ele tem um aparelhinho que ele leva com ele, ele vê na hora, se ele emite a nota fiscal, se tem 100 vendedores, né, se ele vai vender, ele talvez só tinha 100 peças, os 99 já venderam, só tem uma. Ele vai lá, tem uma, ele vende, pronto, os outros não vendem mais, né? Tem informação instantânea. Então, nós precisamos, né? Jesus saiu de manhã cedo para fazer um negócio. Aí no meio do caminho alguém interrompe ele. A menina, em vez de estar doente, agora está morta. Ele só vai recebendo informação instantânea e vai resolvendo o problema à medida que surge, né? O patrão dele, que é Deus, é que tem que saber como é que resolve. Agora, Deus, o senhor não vai ter que curar, não. Agora vai ter que ressuscitar dos mortos, né? Mas para Deus, como não tem muita diferença, então não tem problema, né? Então o homem foi criado dessa forma, ele foi criado para, é muito importante você entender qual o propósito original, tá? Porque às vezes você quer, né, vocês já viram aquele filminho do português que foi reclamar com o vendedor do C4, vocês já viram? Né, vocês já viram do Citroën? Se vocês não viram, vocês precisam ver, porque é muito engraçado, né? O português fala com aquele sotaque português e ele fala assim, meu carro está com defeito, e aí outro fala assim, que é defeito? Ele não dança. Aí o vendedor tenta não rir, mas ele fala assim, mas é só esse o defeito? É, na propaganda fala que dança, e não dança, meu carro não dança. E aí chama o gerente, e o gerente fala assim, é verdade, senhor? E aí vai puxando conversa mais ainda, né? Então, ele quer, a propaganda era só ilustrativo, né? Mas o português achou que, imagina, se faz uma propaganda ilustrativa, não, o carro tem que se desmontar todinho, começar a dançar, e ele comprou o carro e o carro não dança. Então, imagina. Então, nós, às vezes, estamos querendo, e eu acho que os cristãos estão querendo, nós ficamos estressados como cristãos, porque nós estamos tentando fazer uma coisa que nem Adão era para fazer. Você nem foi criado para fazer isso. Entendeu? Então, se você entender, assim, você fica com... Gente, a gente tem culpa e condenação de um monte de coisa, né? Mas a maior parte é de graça. Não precisava ter, porque você nem foi feito para isso. Deus não está nem pedindo que você faça isso. Sim, você recebe culpa de graça, né? Não é cobrado. Você é culpado por uma coisa que você não foi nem feito para fazer. E é de conhecimento geral que os pecados que a gente está mais preocupado com a gente mesmo, Deus está menos preocupado. E os pecados que a gente nem sabe são os piores, que está muito preocupado e quer pegar a gente mesmo, né? Então, nossa maneira de medir ou de saber as coisas é muito deficiente, né? Muito defeituoso. Então, eu friso muito esse ponto de que quando Deus criou o homem, ele já não criou ele para ser um reservatório. Ele criou ele para ser um terminal ligado com Deus, né? Então, ele é altamente qualificado para representar Deus. Mas ele precisa de Deus na frente do espelho para ele poder representar ele, né? Então, é grande coisa que o homem é. Mas não é grande coisa sem Deus. Sem Deus ele é nada. Não tem nada e foi criado para ser assim. Então, fica satisfeito se você é assim mesmo. Entendeu? Não precisa ser mais do que isso. É, se Jesus, o Filho de Deus, ficou na Terra 30 anos e não fez um milagre, você tem a impressão que Deus quer que você fique fazendo coisa o tempo todo? O filho dele não fez nada por 30 anos. Fez mesa e cadeira, viveu normal. Tá? Então, nós temos uma imagem muito errada de como se Deus estivesse cobrando a gente o tempo todo alguma coisa. Você tem a hora certa. Você já pensou, se você fizer uma peça de teatro e a pessoa só tem uma fala e ele fica intrometendo o tempo todo perguntando se é a hora dele falar? Meu Deus do céu, fica quieto. Fica no seu lugar, senta. Né? Então, a gente às vezes não tem calma para ficar quieto. E quando chega a hora de falar, está tão preocupado com a fala dos outros que não fala nem o dele, né? Entendeu? Então, chegou a sua hora, fica quietinho, e aí quando chega a sua hora, ele dá o sinal, você levanta, você faz. Tem pessoas que vivem a vida inteira para um momento só, né? Para um momento só. E aquele momento, quando chega, se ele fez o dever de casa certinho, quando chega aquele momento, ele está pronto, né? Ele dá a vida pelos outros, ele faz uma ação heróica, ele faz alguma coisa. Ele viveu a vida toda só para aquele momento. A vida dele toda não tem propósito? Tem propósito, para aquele momento. Ninguém conseguiria fazer aquilo que ele fez naquele momento. Nem ele. Se ele não tivesse vivido na presença de Deus o tempo todo, sem fazer nada, esperando a hora dele, e quando chegou a hora dele, ele fez o que ele tinha que fazer. Então, é muito importante esse conceito. A gente fica pensando que Deus quer que a gente seja uma fábrica de boas obras o dia inteiro, todo dia. E se não for, fica culpado, porque não foi. Né? Sendo que ele não, nem criou o homem para isso. Ele criou o homem para ficar calmo, né? Ficar alegre, ficar sem erro fatal na testa, né? Ter espaço, ter disponibilidade, né? Ser humano, né? E ficar atento para as ordens que vêm de lá. Quando chega, faça, né? Então, isso que Deus está querendo de nós, é o plano original de Deus. Aí o segundo ponto, que o pecado entrou com a proposta de independência de Deus. E do bem e do mal. E do bem e do mal. Esses problemas aí que já tira a paz na hora. Só falar bem e mal já me tirou a paz na hora. Só falou que é bem e mal, eu já fiquei sem paz. Na hora. 3. E o pecado é desobedecer a Deus. Quer dizer, cortar a ordem de Deus. E aí eu sou um terminal desligado do Google. Eu não tenho nada. Aí eu rapidamente tenho que ligar com algum, né? Com alguma coisa, né? Alguma coisa. Eu ligo comigo mesmo, péssimo. Eu ligo com o outro, está tudo ligado com Satanás. A outra rede é tudo dele. Então, assim, é terrível. Então, de alguma forma, né, o pecado é o desligamento de Deus, que é a nossa fonte original, e a ligação com outra fonte, que é terrível e só dá zebra. 4, então, que o pecado traz consequências, não é porque Deus é tão maldoso, ou coisa, é porque quem larga ele fica mesmo nas consequências, não tem outro jeito, né? E entre essas consequências, o principal é a condenação, sabe? E nós, como cristãos, a gente sofre muito de condenação e nós precisamos chegar ao ponto de entender que isso não é errado, não é compatível. Tá? Então escreva aí assim, ó, cristão condenado não existe. Existe porque a gente é cristão e é condenado, mas não existe, tá? Teoricamente não existe. Cristão condenado não existe. Quem está em Cristo, não há condenação nenhuma para quem está em Cristo Jesus. Então não tem condenação para cristão, tem condenação para não cristão. Então, quem está em Cristo não tem condenação. E ele diz, você não pode entrar em Cristo e sair de Cristo toda hora. Ou você está ou você não está. E se você está, não tem condenação. Tá? Então, cristão condenado é contradição de termos. Se está condenado, não é cristão. Se é cristão, não tem condenação. Tá? Então é um negócio que não combina os termos. Né? E condenação é resultado de pecado. Tá? Então, pecado, pecou, tem condenação. Então, esse é mais ou menos o negócio. 5. A lei é o testemunho da natureza de Deus, justiça e santidade. E para viver unido com ele, a gente precisa, pelo menos, cumprir o beabá da lei, que é os 10 mandamentos. Né? Pelo menos. É um resuminho bem simplificado, que ele quer bem mais do que isso. Né? Mas, pelo menos, os 10 mandamentos é o testemunho de como Deus é, de quem, que, como tem que ser para viver com ele. Os 6 são aquelas duas propostas para ficar sem condenação, que é terrível, né? Eu preciso ou não pecar, ou sofrer a pena do que eu fiz. Mas se eu sofrer a pena do que eu fiz, eu morri, então não vai resolver nada também. Então, os 6 mostram que essas duas opções naturais para condenação não funcionam. 7, que é onde nós ficamos muito tempo ontem, com muitos versículos, nós vimos que Deus resolveu esse problema insolúvel, porque nós pecamos, então temos condenação, e para pagar teria que morrer, e aí não vive mais, então... acabou, né? Vocês concordam comigo que realmente uma solução para a humanidade, a Lisa está enfatizando muito, esse amor de Deus pelo homem perdido, né? Se Deus não amasse o homem perdido, ele tinha muito fácil resolver o problema, não é? É simplesmente ele exterminar toda a humanidade de uma vez, como diz o Paulo Mazzini, com um tiro atômico, né? É mandar um tiro atômico e pronto, acabar. É pegar uma barata feia, suja e fazer assim com o pé, assim, ó. Pronto. E aí ele manda Jesus como o outro Adão, tá? E gera naturalmente uma outra raça. Eu acho essa ideia muito mais fácil do que essa de Deus, sabe? Não é verdade? Adão começou uma raça ruim. Ou raça ruim. Mata. Agora Jesus vem e começa uma raça boa. Ótimo. O único problema que vocês veem nessa ideia aí, tão simples essa ideia aí, não tem nenhum mistério. Esse evangelho aí não teria nenhum mistério, aliás, não seria evangelho, teria que achar em grego, vou achar em grego como é que funciona. Más novas, como é que chama más novas em grego? Sabe, irmão? Más novas. Bom, vamos, é uma tarefa, e me fala como é que chama em grego, porque eu vou inventar algum negócio para usar isso bastante, sim. Más novas, né? As más novas é que Deus cansou da humanidade, viu que não tem jeito mesmo, tentou 7 alianças, nenhuma delas deu certo, nem a nova, e falou assim, ah, vai embora, acabou. Agora manda Jesus, ele casa com ele, tira uma igreja do, né, do lado de Jesus, e ele casa com ela e gera uma raça nova. Pronto, não tem mistério, não tem complicação, é tudo uma maravilha. O único problema disso aí, qual que é? A gente não fica na fita, né? Acabou nós. Entendeu? Esse é o único problema. Então Deus realmente se deu muito trabalho para não permitir que isso acontecesse. Tá? Porque seria muito mais fácil fazer desse jeito. Mas ele não fez desse jeito. E aí entra nós na fita, e quando nós entramos na fita, o negócio fica complicado, e aí tem esse mistério, e a gente tem que pedir a Deus para revelar para nós como é que ele resolveu da terceira maneira, que é agora o 7, que ele diz que ele colocou toda a humanidade em Cristo. Do jeito que estava todos em Adão, para pecar, para morrer, estamos todos em Cristo. E ele ainda fez uma transferência. Todo o veneno que estava em nós passou para Cristo e toda a saúde que estava nele passou para nós. E nós morremos e não morremos. Que coisa engraçada, nós morremos e ainda está aqui, ué. Então, isso é mistério, não é verdade? Primeiro, como é que a gente pode estar em Cristo? E segundo, como é que a gente morre e não morre? Está morto, mas está aqui. Se você acha difícil entender, eu também acho difícil entender. Só que é o único jeito de nós ficar na fita, não é verdade? Por exemplo, eu falo assim, depois que você morreu com Cristo, você foi justificado, e a justiça de Cristo passou para você, de graça. Você agora pode levantar a cara com bastante altivez, honra, ousadia. A Bíblia fala assim, de ousadia. Entrar no santo lugar com ousadia. Como que eu posso ousar entrar no Santo Santos com ousadia? Um olharzinho de Deus para mim vai me fulminar. Tum! Barata suja! Né? Mas eu, assim, ele diz, o Lloyd Jones diz aqui, é interessante, ele fala assim, ou você entra com ousadia, ou você não entra de jeito nenhum. Porque se você entrar por você, meu Deus, você não chega nem perto. Você vai ser fulminado, virar cerinha no asfalto. Agora, se você vai entrar, você não pode entrar. Deus, eu estou entrando assim meio de fininho. Faz de conta que você não está vendo meus pecados, tá? Eu posso pedir por misericórdia que o Senhor me usa de uma compaixãozinha. Olha como é que eu estou muito humilde aqui. Olha. Não existe isso, irmãos. Ou você é fulminado lá na porta, ou você entra de ousadia. Eu sou filho do rei, filho de Jesus, amado por Deus, e eu tenho toda a autoridade para pedir e para receber e para ser abençoado. Não é maravilhoso? E aí ele fala assim, mas quem é você? Eu sou um nada. Eu sou um traste, um bandido. Mas Jesus pagou minha pena, então aqui eu estou com a cabeça erguida, porque Jesus me deu de graça a veste nupcial. Eu posso entrar aqui, posso ficar na festa, eu estou numa boa, porque quem me indicou é forte. Eu sou ruim, mas ele é forte. Não é interessante isso aí? Sim, sim. A gente fica no meio termo, mas o meio termo não é bíblico. Ou você não presta para nada, ou você tem tudo. Mas no meio não fica, não. Não adianta. Então, essa é a lógica. Agora, eu concordo com vocês, viu, que esse negócio de entender isso é complicado. Porque ele diz, pela Bíblia, não tem esse negócio de ser perdoado e justificado e não ser santificado. Não existe isso. Sabe? Não existe o cara que saiu da cadeia e já vai começar a roubar de novo, igual os criminosos aqui no Brasil, né? Que saem no Dia das Mães, saem no Natal e apronta. Não é? Não tem esse negócio. Mas crente é batizado todo dia e chega na igreja, no outro dia ela começa a pecar de novo? Que negócio é esse? Sabe? Isso biblicamente não existe, porque o cara que foi perdoado, ele foi perdoado porque ele morreu em Jesus. E se ele morreu em Jesus, como é que ele está pecando ainda? Entendeu? Não peca mais. Então isso dá um nó na cabeça, não é? Dá um nó na cabeça. Só que é o único nó que permite que a gente esteja aqui na presença de Deus, tá? Porque se não for para dar esse nó, o outro jeito eu já expliquei para vocês, que é bem simples. É só matar todo mundo e começar outra raça. Ele nos matou e a gente continua vivo. Esse é o negócio. Ele nos matou. E como ele nos matou, eu já paguei a pena, em Jesus eu já paguei a pena, mas eu ainda estou vivo aqui. E eu posso viver então sem condenação, porque a condenação já foi embora. Se o diabo falar que você é um pecador, eu falo assim, certo, certo, e você não sabe nem a metade, mas Jesus pagou minha pena, então eu estou vivo, em liberdade, posso ficar alegre, posso pedir a Deus o que eu quiser, porque eu sou filho dele, entendeu? Então é um negócio, dá um nó na cabeça, né? Mas esse nó que é o evangelho, tá? Essas são as boas novas. Então o 7 é isso, né? Que Deus pegou todo o pecado da humanidade, colocou em Jesus, e colocou toda a justiça de Jesus e colocou em nós, tá? Então quando ele fez isso, na mesma cruz ele resolveu dois problemas. Ele cortou os limões, ele resolveu todos os limões que eu produzi, e ele cortou o pé de limão. Ele fez tudo de uma vez. Resolveu o problema. Resolveu o que eu fiz e resolveu a fábrica que está fazendo. Tudo, de uma vez. E aí nós vimos no 8, né, que é a continuação disso, que eu misturei o 7 com o 8 bastante, né, mas o 8 é justamente tratando do pé de limão. Né? O 7 trata dos limões e o 8 do pé. Né? A mesma morte que nos justifica e nos santifica. E o 9, então, foi onde nós paramos ontem. É a chave, é a nossa identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. E então tudo depende disso, viu gente? Fora de Jesus não tem salvação. Nem justificação, nem perdão, nem santificação. Tem nada. A única coisa é em Cristo. E é muito interessante notar, né, que quando na Bíblia você não encontra em Jesus, né? Você encontra em Cristo, porque nós não entramos naquele homem Jesus quando ele estava na face da terra. Nós entramos em Cristo ressurreto, glorificado, que derramou o Espírito Santo e que agora Cristo é o cabeça e um corpo de muitos membros, né? Entendeu? Eu não consigo entrar dentro de um homem. Por isso que Jesus falou assim: eu vou embora, eu preciso ser partido, depois vou ser ressuscitado, glorificado e vou derramar o Espírito Santo. E aí ele se transformou num homem cósmico, né? Que é o cabeça está lá em cima e o corpo aqui na terra de muitos membros, né? Então nós estamos em Cristo Jesus. Ele veio para isso. Ele veio para que nós pudéssemos estar em Cristo. E agora a chave para isso é a nossa identificação, tá? Se a identificação funciona, tudo funciona. Se a identificação não funciona, nada funciona. Então é mais ou menos outra vez como exemplo da internet, né? Se tem sinal, todos os sites podem ser acessados. Se não tem sinal, nenhum site pode ser acessado. Está ali, mas nada pode ser feito. Se nós não estivermos em Cristo, nada feito. Se nós estamos em Cristo, tudo feito. Tá? É isso que tem que entender. Então a chave é, estou ligado ou não? Estou ligado ou não? Está ligado? Porque se está ligado, eu estou em Cristo e tudo que Deus fala de Cristo fala de mim. Então eu estou nele. Então passa a ser verdade. E o exemplo que a Bíblia dá é Adão. Né? O exemplo que a Bíblia dá é que assim como nós estávamos em Adão, assim também estamos em Cristo, né? Todos nós viemos de um só homem. Então, todos nós em Cristo nascemos de novo de um só homem, Jesus. Tá? Então, a mesma maneira que a gente estava em Adão, agora a gente está em Cristo. A gente era identificado com Adão. Nunca vi esse cara chamado Adão. Nunca vi ele. Mas eu estava nele, né? Vim dele. Eu nunca vi Jesus. Mas, pela palavra e pela ordem de Deus, eu fui colocado nele. Vamos para o 10 então. O 10 é o seguinte: o Evangelho envolve dois fatos. O Evangelho envolve dois fatos ou dois tipos de fatos. O primeiro é objetivo, fora de mim. E o segundo é subjetivo, dentro de mim. E o que isso tem a ver com o ponto anterior? Identificação. Então vamos, as boas novas são as seguintes: você é um sem vergonha que pode ser um filho de Deus. Essas são boas novas. Só que para pegar essa boa nova, primeiro você tem que convencer o cara que ele é sem vergonha. Então começa com as más novas. Por isso que eu quero saber o que é más novas em grego, sabe? E o que é evangelho em grego? Não, mas assim, nem em grego mesmo, sabe falar como é que é? O evangelho? Eu não estou lembrado também. Então, nós precisamos pegar esse negócio aí do... É. Mal de mal. Ruim. Terrível. Bad news. Hã? Bad news, é. Ah, é? Más novas, é. Bad news também, se dá para procurar no grego, tá? Bad news. Se for uma palavra boa, aí, nossa, eu vou usar sempre esse negócio. Porque o evangelho, que é boas novas, começa com as más novas. Pode olhar no evangelho, em Atos, quando eles pregam. Começando, quem foi o primeiro cara a pregar o evangelho? Você se lembra dele? Quem foi o primeiro cara a pregar o evangelho? João Batista. E o que ele falava? Raça de víboras! Hipócritas, o que você está vendo aqui? Vai embora! Vocês estão aqui com falsidade, estão dizendo que vai converter, coisa nenhuma, vai embora! E aí o pessoal vinha mais ainda, né? E aí então ele era, as más novas é que a gente não presta, essas são as más novas. As más novas é que nós não conseguimos obedecer a Deus de jeito nenhum. E quando a gente tenta obedecer a Deus, a gente está falando que Deus é mentiroso, que a gente consegue obedecer sim. Isso é um absurdo. Isso é uma afronta. Então, a pessoa que tenta fazer a coisa certa, está afrontando Deus. Porque Deus já disse que você não consegue, como é que você está tentando ainda? Se você está tentando fazer a coisa certa, Você parte do pressuposto de que você consegue. E ele diz que você não consegue. Então, aí você está chamando Deus de mentiroso. Então, quando você tenta obedecer a Deus, você está dizendo, o senhor é mentiroso, Jesus não precisava vir, porque eu vou conseguir fazer por minha força. Tá? Isso é uma afronta. Deus tem mais raiva de gente que quer ser certo do que gente que é errado e assume que é errado. Sou errado e não tem jeito, e eu sou errado mesmo. É só traduzir. Olha, aqui, ó, isso aqui é más novas em grego, só que a gente tem que traduzir, ainda ficou meio... Alfa, você viu aí, alfa? Mas pelo menos achou, né? É o Google. Ele está com o terminal ligado com a reservatório da sabedoria e do conhecimento. Mas, o que nós estávamos falando? Ah, sobre as más notícias. O evangelho começa com as más notícias. Vai em Atos, vai em João Batista, vai em todos os lugares. Vê o que eles falam primeiro. Eles falam assim, você matou o Filho de Deus. Ele chega com acusação. Ele chega, eu falo que, eu sempre dou esse exemplo, que é que você está dirigindo seu Fusquinha, eu sei muito de Fusquinha, porque já dirigi Fusquinha anos e anos e ainda tenho Fusquinha. Né? Então você está dirigindo seu Fusquinha, Fusquinha não existe seguro para ele, porque o seguro fica mais caro que ele. Fusquinha é maravilhoso, né? Você pode trocar qualquer peça, qualquer hora, assim, não custa nada, mas ele também não vale nada, entendeu? Não é aquele negócio. É bom porque você está numa coisa, mas o Fusquinha só é ruim na hora que você bate numa BMW. Quando você bate num BMW, você pode vender 10 Fusca que não paga nem o conserto do BMW. Que 10 Fusca vai dar quanto? 30 mil? 40 mil? Hã? Fusca bom, não tô falando de Fusca bom, eu não vendo meu nem por 7. Mas você vende 10 e não paga nem o conserto, nem um seguro do outro carro. Aí o cara já fica na já chega suando lá na delegacia, o que que eu faço? Né? Bati no BMW e tal. Aí chega um cara para pregar as boas novas para você. Sabe o que ele fala para você quando a gente prega o evangelho? Assim, eu tenho boas novas para você, amigo. Você tem mesmo? Ai, eu bati no... Ele fala assim, o cara que estava dentro do BMW é o filho do juiz. E ele morreu. Essas são boas novas. Você fala assim, essas são as boas novas? Quer dizer, o cara que vai me julgar, o filho dele morreu no carro que eu matei ele e acabei com o carro dele. Tem alguma boa nova nisso aí? Isso é terrível. Aí eu grito, que farei? Estou morto, acho que já vou me matar antes de chegar lá. Aí ele fala assim, opa, peraí, mas tem uma saída, aí vem as boas novas. Você não tem jeito, você é incorrigível. Você vai para o inferno, você não tem chance. Você matou o filho do Deus vivo, o Deus que vai julgar o céu e a terra. Você matou o filho dele, mandou o filho dele com todo o amor, vocês mataram ele? Esse é o jeito que eles pregavam as boas novas. Falava essas coisas. Vocês são assassino do dono da vida, fala lá em Atos 2, ou Atos 4, né? Assim, onde eles pregam lá. Vocês mataram o príncipe da vida. Ele veio aqui fraquinho, mansinho. Vocês pegaram o filho dele e mataram ele. Gente, isso aí é para dar uma viagem de culpa até o último grau. Você está condenado e não tem nem chance de ter nem, sabe? Mas aí ele fala assim, que faremos, irmãos? Eles gritam assim, que faremos? Me dá pelo menos uma boa notícia. Ele fala assim, sede batizado, arrependei-vos, muda essa mente sua totalmente, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo que é promessa para vós e para vossos filhos para se tornar filhos de Deus igualzinho a ele. Nossa, você vai para o inferno e vai para o céu em 2 minutos? Como diz o outro, haja coração. Isso que é montanha-russa. Alguém sobra depois de uma viagem dessa? Isso aí é terrível. Né? Primeiro lá embaixo e depois lá em cima. Então...
Mas talvez a dificuldade que temos de entender isso nessa mente gentílica assim... Quando ouve essa mensagem, transporta isso para os judeus, porque foram eles, literalmente, que matou a Jesus. Então, sempre que lê isso, nunca transporta para a nossa situação.
Essa foi a origem do antissemitismo. Durante toda a história, tem um movimento racial chamado antissemitismo, que nasceu na igreja que culpou os judeus por matar Jesus. Maior disparate que você pode imaginar. Por causa do judeu matar Jesus, começou a matar os judeus e até hoje o judeu não aceita Jesus por causa de uma mentira dessa. Né? Absurdo. Absurdo. Por isso que nós, mas é bem colocado, Edilson, é bem colocado que nós precisamos de uma palavra profética hoje que traga isso ao coração. Porque se você não entender o tanto que você é ruim, você não pode ser salvo, tá? A primeira lição para você ser salvo é entender o tanto que você está perdido. Se você não está perdido, como é que você pode ser salvo? Você não está perdido, entendeu? Não tem jeito de ser achado se não está perdido. Então, assim, de alguma forma nós precisamos realmente de um João Batista moderno para nos descascar e nos levar lá para baixo, para a gente entender a nossa maldade, né? Eu sempre digo, por exemplo, aquela parábola de Jesus, dos dois meninos, um bonzinho e o outro ruinzinho, né? O ruinzinho, que é o filho pródigo, voltou e a gente tem certeza que ele nunca mais foi embora, por causa do amor de Deus e o arrependimento que aconteceu no coração dele. Mas o mais velho, a gente não, ele termina a parábola, a gente não sabe o que acontece com ele, sabe? Porque até o fim ele é meio duro, ele não aceita. Entendeu? Então ele fala, esse teu filho, quer dizer, eu sou bom e ele é ruim. Então, esse tipo de atitude ela tem que ser destruída em nossa mentalidade, né? A nossa bondade não existe. Não existe a nossa bondade. É um engano, é uma ilusão, né? Você só não comete os piores pecados porque você não foi colocado nas piores circunstâncias, entendeu? Graças a Deus que você não foi colocado com situações de vida que te levaram a isso, mas você tem todo o potencial para fazer isso. Você tem todo o potencial para fazer isso. E para Deus é como se tivesse feito, então não tem diferença. Mas não vamos nos prolongar nisso, mas eu creio que uma chave do evangelho verdadeiro ser pregado é realmente alguém conseguir pregar de tal forma que as pessoas realmente sintam essa perdição total para poder depois sentir a salvação total. E como é que é? Ele diz aqui, o Lloyd-Jones diz que tem muita gente que é tão moral e tão bonzinho, não é bandido, não faz mal a ninguém, homem de família, direito nos negócios. Esse cara, Jesus nem precisava morrer por ele. Então, Jesus morreu só para os bandidos. Mas nós vimos ontem que ele morreu por todos. Entendeu? Então, tem alguma coisa errada na cabeça de quem se acha bom, né? Quem se acha bom tem um defeito sério de software, né? Tem um erro fatal dentro do software dele que está atazanando tudo, sabe? Ele precisa de um João Batista chegar e dar uma... E ele sentia assim, meu, eu estou perdido.
Nessa ministração que você está falando aí, você esclareceu uma dúvida bem forte na minha mente, porque, tipo, na escola o pessoal me questiona muito. Ah, mas a pessoa é boazinha, não faz mal para ninguém, como é que pode ir pro inferno? A pessoa é ótima, é pai de família. O pessoal me questiona dia por dia muito sobre esse assunto, assim.
Ah, vamos lá. O Erivelto está me chamando de volta pro chão aqui, que eu estou lá no, nas estratosferas aí. Hã? Tá, depois eu vou decorar isso aí. Aí tem que pegar uma transliteração brasileira que fica boa, hein? Nós vamos achar um caminho aí. Já veio as letras aqui. Agora você veio com oral, daqui um pouquinho a gente vai chegar na transliteração brasileira. Assim. Então, tem dois aspectos da obra de Deus no Evangelho. O primeiro é objetivo e o segundo é subjetivo. O primeiro é fora de mim, o segundo é dentro de mim. Tem que combinar, tá, os dois, senão não tem salvação, sabe? Você tem que combinar, tem que conferir. Bradesco consegue evitar de que você seja roubado te dando um cartãozinho com números, né? Chave, né, de segurança. Então, o número lá na tela tem que conferir com o número seu, né? Senão, não dá. Um é fora de você e um é com você. Então, aí, se não bater os dois, não dá certo. Quando você está viajando de ônibus à noite, você já pegou uma hora que você ficou apertando aquela luzinha em cima de você e não acende de jeito nenhum? Né? E por quê? Porque a chave geral o motorista não ligou ainda, ele esqueceu. Ele está ouvindo uma musiquinha lá na frente, está todo feliz, e você está no escuro, você não consegue ligar nada. Né? Mas, tem hora que ele liga a chave na frente, e todo mundo está no escuro do mesmo jeito. Então, só que aí não é culpa mais do motorista, porque ele ligou a chave geral. Mas o passageiro tem que ter o dedinho e fazer assim. Ó. Pronto, você fica na luz. E quem não quer fazer o tup, fica nas trevas. Né? Entendeu? Então, a salvação, o evangelho, a identificação com Cristo, a primeira parte dela é objetiva, é fora de nós. Você não pediu, você não quis, diz em Romanos 5, quando nós éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, querendo ou não querendo, ele veio. Tá? Ele veio. Então, esse é um fato objetivo. Você pode espumar de raiva e falar que Deus não existe, que nem esse cara aí, Dawkins, por aí, que está falando em todo lugar, e pondo nos ônibus, ó, Deus não existe, então não viva a sua vida tranquilo. Né? Ele é o divulgador do ateísmo, ele quer que todo mundo seja ateu, ele é o pregador das boas novas de que Deus não existe, então você pode fazer o que você quiser. Né? E ele pode fazer isso, eu olhei para ele, a foto dele na revista, e falei assim, puxa vida, mas Deus criou ele, Deus ama ele. Né? E ele usa toda essa criação e tudo que Deus fez para ele poder tornar as pessoas contra Deus. Já pensou? Mas Jesus morreu por ele, por todos. O lugar do pendrive dele está lá, certinho. Está escrito lá, Dawkins. Está escrito lá. Ele morreu por todos, todos. O fato objetivo já foi feito. Se o Dawkins quiser, ele já está em Cristo. Você já pensou? Ele já está em Cristo. É um fato consumado, é uma verdade cósmica. Já aconteceu. Ele fala assim, mas eu não creio nem que existe. Problema seu, aconteceu. E ainda mais você está lá. Essas são as boas novas. Só que não funciona se não tiver o fato subjetivo dentro de você. Não vai valer nada para você. Outro exemplo muito mais simples é assim, você recebeu R$1 milhão, mas você tem que ir lá sacar. Tá? E se você não for lá sacar, R$1 milhão continua lá e você continua aqui na pendura. Né? Então você vai continuar na pendura e R$1 milhão lá é seu, você não vai buscar. Então realmente o evangelho, primeira parte do evangelho é objetivo, é o que Cristo fez por nós, são fatos. Sem esses fatos, você vai ficar lá fazendo assim, ó. Alguém podia pregar o evangelho, você tem R$1 milhão, você chega lá e fala, não tem não, entendeu? Quer dizer, poderia arrepender à vontade, batizar à vontade, tomar a ceia à vontade, ir para a igreja à vontade, não ia resolver nada, porque Jesus não morreu, é tudo mentira, né? Mas ele morreu. Então, tem fundo. Tá lá. Tem lá. Só que você precisa ouvir, crer, e batizar. Com certeza. Arrepender vem junto com a fé. Vamos, esse é o próximo ponto. Mas vocês gravaram esses dois pontos aí? Você nasce de novo e o evangelho começa a funcionar na sua vida e a identificação, né, o exemplo da ligação com a internet, né, é feito, o cabo entra. E começa a aparecer imagem, porque está funcionando. Fez na cruz, mas você ligou com isso que foi feito na cruz. Você ouvia, 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 nada te, não te tocava. Um dia, Deus tira o véu e você vê. E você diz sim. Você diz sim. Você diz sim a essa palavra. E ela entra em você e cria, então, esse contato violento, forte. Todo o poder que foi liberado na cruz pode entrar na sua vida quando você diz sim à palavra de Deus. Isso é um negócio impressionante. Impressionante. Agora, tem um negócio que poucas pessoas sabem. Que a mesma coisa que te gera é o que te faz crescer. É a mesma palavra que dá esse start inicial, você precisa dele para continuar. Você não pode simplesmente ter um start inicial e parar com isso. Você tem que receber sempre. A Bíblia diz, recebei em vós a palavra, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Mas eu fui convertido pela palavra. Ótimo! Nasceu pela palavra. Mas não basta só nascer pela palavra. Você tem que crescer pela palavra. Tem que alimentar, que é a coisa principal que é uma criança que nasce tem que fazer. Tem que comer, sempre. E no caso do cristão, é a mesma semente divina que nos gera, é que nos dá crescimento. E aí que entra esse negócio que eu estou falando sobre morreu, mas está vivo. Tá? Morreu para estar vivo. Porque você morreu com Cristo, é uma verdade espiritual, mas você não morreu de fato, você ainda está aqui. Entendeu? Então, aos olhos de Deus, aquele velho homem morreu. Mas, na verdade, aquele velho homem que nasceu, que tem tantos anos de idade, ainda está aqui. Tá? Então, são duas realidades. Uma é espiritual e outra é física, natural. Então, nessa nova vida em Cristo, é como um avião que vence a gravidade. Ele precisa de uma lei superior, senão, gente, vocês acham que carne de crente é carne de primeira? E carne de incrédulo é carne de segunda? Minha carne é carne de crente. Não! Carne é carne. Gente, as pessoas assustam quando vê pastor cometendo pecado horrível. Não deve assustar. É carne igual aos outros. Não tem nada demais. A carne não é santificada, tá? Ela não é santificada. A carne é carne. Gravidade puxa para baixo. O único motivo do avião voar é que ele tem uma lei superior. Ele supera a gravidade, mas acaba com combustível, você vê. Né? Ou dá qualquer outra coisa. A gravidade volta a funcionar. Então o cristão que não recebe a palavra que gerou ele continuamente, ele vai pecar, porque ele está na carne. Tá? Ele não tem nada que protege a carne dele para não pecar. Ele vai pecar. Porque gravidade, na falta do outro, o de baixo entra. Né? O de baixo está funcionando, direto. Normal. Quer falar ainda? O balão com hélio sempre sobe, né? Porque tem mais, é mais leve. Né? As leis... Tem leis naturais que superam a lei da gravidade. Então Deus não anula o pecado, ou acaba com a carne, ou acaba com os desejos. Ele não faz isso. Mas o velho homem, aquele que vivia preso ao pecado, já morreu em Cristo. E se eu receber a palavra de Deus e acreditar nele, eu posso andar em novidade de vida. Um outro exemplo muito bom é a criancinha que está aprendendo a andar. Né? Ela cai toda hora, né? E a gente faz com ela igualzinho Jesus fez com Pedro. A gente fala assim, vem, 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 papai vai te pegar. Né? Fica assim. Né? E o coitadinho vai assim, ó. E puf, cai. Aí pega ele e põe de novo. Vem, vem, vem. Ele olha para você. Eu já lembro o que aconteceu da outra vez. Mas se a gente ficasse contando as quedas, a gente nunca andaria. A vantagem da criança é que ela não fica lembrando das quedas. Ela quer andar. Entendeu? Então... Deus, você acha que Deus está preocupado com quantas vezes você pecou? Você acha que Deus está contando lá para ver quantas vezes você pecou? Opa, esse pecou demais. Ó, esse pecou pouquinho. Não. Deus não faz lista de currículo de pessoa. Ele está preocupado. Você está aprendendo a andar? Você está aprendendo a andar? Você vai levantar de cair, chorar e pedir perdão e confessar e levantar e começar a andar de novo? Vai. Então amém. Porque essa é a vitória que vence o mundo, que é andar. E isso quer dizer que você nunca mais vai cair? Depois que você aprendeu a andar, você nunca mais caiu? Cai. De vez em quando você cai. Não é o normal, mas de vez em quando dá uma caída. Né? Então, essa é a lei do crente. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Bom, vamos para o 11. O 11 é o seguinte. O Evangelho é a palavra que transmite saber e fé. É o 11. O Evangelho é a palavra que transmite saber e fé. E aí você põe entre parênteses, junto com a fé, você põe assim, aquele palavrão. Estou lembrando até hoje, a menina do Romilto, até hoje, ela estava lendo, ela lia a Bíblia na família, ela estava lendo a Bíblia, aí ela falou assim, arrependimento. Aí eu falei, nossa, Dalila, mas que palavrão. Aí ela achou bom, isso aconteceu muitos anos atrás, até hoje, ela falou assim, é um palavrão, arrependimento. A mãe dela falou que não pode falar palavrão, mas ela está lendo arrependimento, é um palavrão grandão. Mas você põe aí junto com fé, você põe arrependimento. Porque é o seguinte, gente, fé e arrependimento não andam separados. É impossível ter um e não ter o outro, impossível. A moeda tem cara e coroa, não é verdade? Se existe alguma moeda que só tem cara? Não. Isso é quando lá nos Las Vegas, onde eles querem enganar o cara. Mas assim, tem o lado de cima e o lado de baixo, vamos dizer assim. A moeda tem o lado de cima e o lado de baixo. Não tem uma que só tem o lado de cima. Tem que ter o lado de cima e o lado de baixo. A fé e o arrependimento são as reações que acontecem em qualquer ser humano quando o Espírito Santo abre a mente dele para a palavra. Sabe? O arrependimento é negativo, a fé é positivo. O arrependimento, se fosse possível ter arrependimento sem fé, o cara pegaria um revólver e daria um tiro na hora. Sabe? Arrependimento sem fé. Porque arrependimento significa assim. Você ouve o evangelho e fala assim, quer dizer que eu sou esse traste aí? É. E quer dizer que não tem jeito de melhorar? Não. E para mim não tem solução? Não. E cada dia que eu viver eu vou aprontar mais? É. Então, qual a conclusão? Pronto, acabou o problema. Né? Então, arrependimento direito tira qualquer esperança de ter solução. Arrependimento fala assim, eu não presto e nunca vou prestar e não tem jeito de prestar. Só que arrependimento nunca vem sem fé. A pessoa nunca consegue, porque o que as pessoas se suicidam não é porque tem arrependimento. Eles têm depressão, têm problemas sérios de depressão, porque não vem pela palavra de Deus. Vem por um sentimento, um espírito mórbido, diabólico, para levar a pessoa para baixo. Quando Deus produz arrependimento em nós, você nunca tem a reação de dar um tiro na cabeça. Mas você fica arrasado no último. Mas junto com o arrependimento vem a fé. Então Jesus disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a pregação do Evangelho. Arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Muda de conceito sobre quem você é. Concorde com Deus que não adianta tentar ser justo porque você não consegue. Concorde com Deus. Desista. Levanta a bandeira branca e fala assim, eu desisto. Não vou tentar mais não. PT, perda total. Não adianta. Eu sou... Não, mas dá para dar um tratozinho. Né? Troca só o pneu. Não, dá uma pinturazinha. Não, desamassa aqui. Não. Joga fora. Não presta. Arrependimento significa eu concordo com Deus que eu não tenho conserto, eu não tenho jeito para mim. E fé significa que eu olho para Jesus e falo assim, Ele é a minha vida e com Ele eu posso viver plenamente. Amém? Joga fora o velho e recebe o novo. Então arrependimento e fé vêm juntos. Quanto mais fundo o arrependimento, mais forte a fé. Tá? O estado mental humano não permite isso. Tá? O estado lógico nosso não permite isso. Porque o estado lógico fala aquilo que os colegas do Gabriel falam com ele. Né? Assim, não, mas é bom, não sou tão ruim. Tem gente que é ruim, mas eu sou bom.
Uma vez que eu estava na minha conversão. Para meus amigos, dos colegas, né, da escola. Aí eu falei, não, eu sou nada, eu sou um lixo. E você também é, Você acha que é o quê? Oi pra você, ele. Que nada, eu sou um lixo, sai fora, eu sou um lixo. Moleque não aceitava que ele não era nada.
O homem natural não consegue de jeito nenhum, porque o homem natural compara coisas naturais com naturais. Né? Os grandes escritores, filósofos, homens, eles entendem isso que eu estou falando. Sabe? O Solzhenitsyn disse uma vez que ele foi perseguido, torturado e conhecia os piores carrascos, os seres humanos que quase não existe mais nada de Deus neles, só tem diabo, demônio, coisa terrível, e ele foi torturado por eles anos a fio, então ele sabe o que está falando, sabe? E ele disse, o mal, a linha que divide o mal e o bem, não está entre a humanidade. Os bons estão de um lado e os ruins do outro. A linha que passa entre o mal e o bem passa dentro do coração de cada um de nós. Ele fala assim, eu só não virei um daqueles, não sei nem por quê, porque ele era do exército antes. Entendeu? Ele era do exército antes e depois ele não chegou a fazer nenhuma dessas coisas. Mas ele sabia o caminho que tinha levado aqueles seres a virar daquele jeito. Ele sofreu as mãos deles, mas ele não falou, eles são os ruins. Ele falou assim, só Deus para não permitir que eu virasse um deles. Então ele sabia que não existe gente ruim e gente boa. Existe, todos nós somos maus e só Jesus pode nos transformar em pessoas boas. Amém, irmãos? Então quando você entende isso, você é liberto dessas categorias que as pessoas dividem porque não conhecem essas coisas de Deus, né? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus é estranha para a mente natural, ela é ilógica. Mas quando a pessoa recebe ela, ela tem arrependimento, que é mudança de atitude sobre ela mesma. Ela fala, Deus, eu concordo contigo, eu não presto para nada. Vou desistir de tentar ser bom, eu nunca mais vou tentar ser nada, fazer nada sem o Senhor. Eu reconheço que eu sou um fracasso, e se o Senhor puder fazer alguma coisa com esse lixo, pega e faça alguma coisa. E aí ele, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Entendeu? Porque fé é isso, né? Então você crê que ele vai fazer. E aí você passa o que fala em Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa é a entrada da vida divina em nós. 12. Eu acho que nós vamos terminar os 14 agora de manhã. Eu estava em dúvida sobre o caminho certo, né? Mas eu vou terminar os 14 de manhã, que aí à tarde a gente vai dedicar para preencher algumas lacunas. Né? Tem bastante coisa interessante para falar, que não tem a ver com, assim, tem a ver com os 14, mas não deu para falar no transcorrer deles. Né? E se vocês tiverem alguma pergunta também, dá para encaixar. Então, 12. Esta fé é ilógica. Esta fé é ilógica, escandalosa, e aí você preenche aí, esquisita, louca, doida, Hã? Pode pôr tudo que você... essa fé é ilógica, doida. Se você prega o evangelho e o evangelho faz sentido para você e para todo mundo que te ouve, todo mundo fala assim, ó, você não está pregando o evangelho. Porque o dia que você pregar o evangelho direito, eles vão assim, o quê? Não pode ser. Não, isso é demais. Não, tem alguma coisa errada aí. O evangelho é escândalo para a mente natural, porque é uma coisa louca, coisa doida. Né? Deus colocou todo mundo em Jesus, tudo que eu fiz ele pagou. Quer dizer, teoricamente eu posso fazer o que eu quiser, que ele já pagou, então eu estou liberado, liberou geral, tudo bem, legal. Mas eu não vou pecar porque ele vive em mim, agora trocou. Eu morri, mas não morri, estou vivo. Você percebe que tem um monte de coisa que é meio ilógica, né? Só que ela traz vida. Traz vida. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Essa palavra não pode... Ilogicidade. Essa doideira, esse escândalo, essa coisa meio louca, não fica na sua mente direto. Ele vai embora rápido. Pra você falar a verdade, ontem à tarde, depois da aula, eu fiquei triste. Porque... E eu estava falando com você, mas parece que eu mesmo estava entendendo o que eu estava falando. Em Cristo? Eu estou em Cristo? Até eu estava duvidando, mas como é que eu estou em Cristo? Mas uns meses atrás a gente estava estudando, a gente estava tão empolgado, você, mas como é que fica? Parece que você é ingrato, está em Cristo, como é que é negócio esse? Entendeu? Então, a mente da gente não consegue segurar esse negócio. Não consegue. Porque é ilógica. Ela não encaixa. Sabe? Só que tem vida. Tem vida. O pessoal acusava Paulo, falava assim, Paulo, você está falando que nós não estamos mais debaixo da lei? Quer dizer que a gente pode pecar, que a graça cobre? Está liberado? Entendeu? Eles começaram a acusar ele de porque ele estava falando a graça de verdade. Quando começa a falar a graça de verdade, as pessoas ficam meio escandalizadas. Mas é esse escândalo que permite que a vida entre em seu ser e permite que você ande sobre as águas, permite que você seja uma pessoa diferente quando você crê nesse escândalo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, gente, que isso não é possível, primeiro, não alcança isso sem revelação do Espírito Santo. Não tem jeito. Tá? Esse saber, porque talvez à tarde a gente entre mais nisso, em Romanos 6 fala, sabendo isso, que o nosso velho homem foi morto com Cristo na cruz. Para eu saber isso, não basta ler Romanos 6 ou ler a vida cristã normal. Eu preciso ter uma revelação. O Espírito Santo precisa falar comigo. Ele precisa me imprimir isso no coração para eu saber que é verdade. Eu morri com Cristo, eu estava lá em Cristo, eu morri com Ele. Segundo, eu preciso de um ambiente que o Paulo chama de vasos comunicantes. Eu preciso de um ambiente de outros irmãos que também têm revelação para manter a minha, senão eu vou perder rapidinho. Né? Então nós precisamos, assim, você já percebeu que então essas duas coisas você precisa mesmo. Você precisa da iluminação do Espírito Santo para cortar o véu, cortar as trevas e trazer a verdade da palavra para o seu coração, para não ser teoria. E você precisa de outros irmãos cheios do Espírito Santo também, que tem essa revelação, para quando baixar a água no seu, a água deles te levantar para o deles. Né? Nenhum de nós vai conseguir manter uma vida espiritual mais elevada do que os outros. Esse é um negócio que a gente tem que entender, gente. Não tem jeito. Nós estamos no corpo. Você acha que tem uma célula do corpo que pode ficar sadia e os outros tudo ao redor doente? Não tem jeito, não. Né? Não tem jeito. Nós estamos no corpo e nós precisamos do corpo. Quando nós estamos bem, a gente ajuda os outros. Mas quando nós estamos mal, nós precisamos dos outros para nos ajudar. Né? E o que que tem os outros ou eu? Nenhum de nós temos nada de nós mesmos, mas nós temos a palavra de Deus revelada. Sabe? Nenhum de nós mesmos, compaixão, dó de si, passar a mão no outro, não vai resolver nada. Qualquer clube, qualquer barzinho da esquina, eles fazem isso, né? Ouve um ao outro com atenção e fica comiserando com o cara e tal, aquela coisa toda, né? Mas isso não resolve. Então não é compaixão humana que a gente precisa. Não é assim, amizade humana. Nós precisamos da palavra de Deus revelada. Quando tem a palavra de Deus revelada, se vem de Deus, me vivifica, mas se eu não falar para outros, morre por aí mesmo. Se eu falar para outros, talvez eles e eu também fico vivificado. E na hora que eu perco, os outros que me ouviram vêm e falam para mim. E aí, nós vamos conseguir manter, isso chama odre, né? O odre que segura o vinho. E gasolina é muito bom, né? Mas gasolina sem motor não serve para nada, só serve para dar explosão. Pá! Né? Então, quando tem o avivamento pentecostal e veio o Espírito Santo e tudo, mas não tinha as câmaras, né? Com os pistões subindo e descendo, não tinha lugar para explodir construtivamente. Então, explodia espalhafatosamente, né? Produzia fogaréu, produzia dons e milagres e coisas, mas não anda, não ilumina a palavra, entendeu? Então, nós precisamos, como igreja, formar motores, né? Motores. O que é um motor? É um lugar onde o Espírito Santo pode explodir lá dentro, mas não causa estrago. Ele faz o pistão subir e descer, entendeu? Ele vai gerando energia para andar em novidade de vida. Não é? Então, graças a Deus pela palavra de Deus, graças a Deus pelo Espírito Santo. Mas a nossa tarefa hoje é entender que nós somos corpo e que o corpo não é para reunir, para assistir uma reunião, mas é para ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho. Sem o Evangelho, eu não cresço. O Evangelho me gerou, mas se eu não continuar ouvindo, eu vou reverter aos meus costumes passados. Ele fala claramente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com o mundo, que o mundo está influenciando direto. Então nós temos dois problemas. Dentro de nossa mente é igual aquele disco antigo, que a agulha fica quebrada e fica lá no mesmo coisa assim. Aí quando vem algum amigo e tira ele dali, aí começa a tocar, dá aquele alívio, ai, né? Saiu daquela musiquinha, né? Ó, entrou outras coisas, ó, que maravilha e tal. Quando os outros saem, daí um pouquinho ele e volta para o mesmo negócio de novo. Volta para o mesmo negócio de novo. Assim, não tem pior companhia do que você mesmo. Lembra disso, sabe? Você é a pior companhia. E você precisa de outros. E aí, quando nós saímos... Então, isso, eu estou querendo dizer para os irmãos que a igreja tem a função de promulgar a palavra de Deus que gera novas vidas. Por exemplo, pode acontecer nesses encontros que nós fazemos aqui de vir pessoa não convertida. Na verdade, pode vir não convertido. Ele vai converter. Porque a mesma palavra que nos edifica, salva. É a mesma palavra. É a mesma palavra. Você não precisa pregar o evangelho só porque tem incrédulo na reunião. Né, um irmão perguntou uma vez, como é que eu faço? Eu chego nas igrejas, não sei quem é salvo, quem não é salvo, porque a maioria é evangélica, mas não é salvo. Eu falei assim, você está preocupado com isso? Não precisa preocupar. Todo mundo precisa do evangelho. Se já foi salvo, vai ficar feliz da vida. Se não foi salvo, vai ficar mais feliz ainda. Não tem jeito. Entendeu? Se o evangelho de Jesus Cristo precisa ser pregado constantemente, porque ele gera e ele dá crescimento. E ele mantém, ele faz a mente voltar para essa gloriosa ilogicidade, essa loucura. Ele pega aquela agulha, está presa lá e tum! De novo! Oh, agora dentro na música, né? Entendeu? Então, eu preciso constantemente de irmãos, de ambiente de igreja, eu preciso de lugar para me tirar dessa mentalidade que fala assim, eu sou ruim, mas não tão ruim, acho que ele é pior do que eu, mas eu sou ruim também, eu não sei como é que Deus está olhando para mim. Hoje eu tive meu tempo com Deus, então eu estou melhor, mas hoje eu não tive, então eu estou ruim, hoje eu levantei a voz com alguém. E, sabe? Não, hã? Chega, né? Esse negócio é terrível, mas isso aí está na sua mente direto. Por que é tão difícil orar quando a gente chega para orar? Porque todo mundo está com a mente cheia desse negócio. Então, não adianta pensar que não vai ficar. Vai ficar, entendeu? E a única coisa que tira disso é a palavra de Deus. Tá? Então, a função primordial da igreja é manter a gente com a mente renovada para o evangelho, crendo no evangelho.
Tem acompanhado a gente lá. Ele fala aqui aos Hebreus 2, fala assim, Paulo, né? Portanto, convém-nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. E também aqui no 12, Hebreus 12, ele diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É Hebreus 2, encerrando aqui, ele fala aqui, em São Judas, né? Primeiro capítulo, ele diz aqui, amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos.
Amém. Vamos então... Ah, peraí, só tem mais uma coisinha. Quais são as duas coisas que mantêm a nossa mente na ilogicidade? Quais são as duas coisas? Revelação e comunhão, né? Então, nós precisamos... E revelação envolve o quê? Revelação envolve a palavra e o Espírito. Sem o Espírito, não tem revelação. Então, a gente pode ter revelação sozinho, só com a palavra e o Espírito. Aí pode ter revelação conjunto também. Mas a revelação é pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está presente, ele revela. E nós temos um ardor no coração e aquilo é sinal de que a palavra está além da teoria, né? E a comunhão... É impossível só com a palavra Espírito. Nós precisamos dos irmãos. Né? Então, essas duas fontes é que nós precisamos para manter a mente nessa posição. Agora o 13. Precisamos de uma ponte adequada entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Precisamos de uma ponte adequada entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Esse, na verdade, essa frase vai valer para esse 13 e também para o 14, que é o último, porque essa ponte que liga o Velho Testamento com o Novo, aqui nós vamos falar de duas maneiras erradas, duas pontes erradas, na verdade duas faltas de ponte, né? Talvez, né? Que não funciona mesmo, e é o grande assunto de Romanos 7. Sem Romanos 7, nós não temos uma ponte, tá? Entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Sem Paulo, sem Romanos e sem Romanos 7. Então você vai definindo, né? Vai chegando. Sem Paulo não tem ponte. Sem Romanos não tem ponte. E sem Romanos 7 não tem ponte. Porque Romanos 7 é onde ele trata de quê mesmo? Da lei. Entendeu? E a lei é o Velho Testamento. Tá? Então, sem entender a lei, porque todos esses pontos que nós falamos aí, nós só falamos em um deles, que a lei é o testemunho de Deus, tá? De quem ele é. E você lembra que foi falado bastante aqui sobre o Deus do Velho Testamento ser diferente do Deus do Novo, aquela coisa toda, né? Que ele é muito mais bravo, nervoso, parece e tal, mas se for olhar direito, não é, né? Mas é assim, fica parecendo. E, então, Paulo fala em Romanos 5 sobre Adão e Cristo, e todos nós estávamos em Adão e todos nós estamos em Cristo. Depois ele fala no Romanos 6 sobre esse negócio que nós estamos falando aqui, sobre identificação, sabendo, crendo, né? Mas ele não vai para Romanos 8 sem falar de Romanos 7 primeiro, sabe? Romanos 8 é a vitória em Cristo mesmo, prática, vivendo na prática. Mas tem que passar para Romanos 7, porque ele fala assim, e a lei? E a lei? O que faz com a lei? E assim como você teve que ser liberto do pecado, você tem que ser liberto da lei. Porque enquanto a lei estiver sobre você, você nunca vai ser santo. Tá? A lei, impossível ter santidade debaixo da lei. Então, nós temos duas libertações. Nós temos que ser libertos do pecado, mas nós temos que ser libertos da lei. Então, vamos falar aqui, nesse ponto 13, sobre duas maneiras erradas. A primeira é simplesmente anular a ponte. Não tem ponte. Começa a jornada do lado de cá. E o Velho Testamento ficou para trás. Né? Tem um abismo aqui. E o Velho Testamento está para trás. E o Novo Testamento está aqui. Eu simplesmente anulo. Eu falo assim, começou com Jesus. Não interessa, o Velho Testamento não deu certo. E agora eu vou começar com Jesus. E vou viver minha vida em Jesus. E vou crer em Jesus. E vou seguir em viagem. Né? Joga o velho fora e começa do zero com o novo. Sabe o que isso produz? É só olhar as igrejas hoje que não conhecem o Velho Testamento e não seguem nada do Velho Testamento, tem nada do Velho Testamento. Sabe o que produz? Libertinagem. Não tem lei. Tem a lei dos crentes, que é umas leis esquisitas, doidas, né? Desvaiar que tem nada a ver. Né? Assim, não tem lei. Não tem a expressão da santidade de Deus. Não tem parâmetro. Jesus veio de espaço-nave. Né? Desceu na terra assim... Tchiu. Ele não é filho de Davi, filho de Abraão, ele veio, sei lá, veio do espaço e vai nos levar para o espaço. Já pensou? E enquanto isso a gente fica aqui no espaço, sei lá, que jeito que é. Assim, o trem vem de onde? Não sei. Vai para onde? Não sei. Então está fazendo o que agora? Também não sei, né? É um negócio assim, sem destino, sem rumo, sem nada, né? Então não funciona. Jogar o Velho Testamento fora vai criar libertinagem. A pessoa vai ficar sem lei e vai estar sujeita a engano. Mas está sujeito a engano. A lei é necessária, é importante, expressa a natureza de Deus. Deus não mudou, continua o mesmo. E se você vive tranquilamente, quebrando a lei, tranquilamente hoje, achando que não tem consequências, achando que não tem condenação nenhuma, porque você pode quebrar a lei à vontade, você está muito enganado, tem algum problema sério. Então, esse não é a opção. Não, a opção não é jogar fora a lei. Os judeus estavam acusando Paulo naquela época que ele estava jogando fora a lei. Ele estava falando, Paulo, você está jogando fora a lei. E ele falou assim, não estou jogando fora. E tem Romanos 7 escrito para provar isso, que eu não estou jogando fora a lei. Né? Dito isso, né, aí ele passa a realmente tratar de como a lei é terrivelmente pernicioso, terrível, se for ficar debaixo dele. Né? Então, ele falou, não estou jogando fora. Mas nós vamos, assim, o segundo jeito errado e o mais, eu não sei hoje, não sei o que é mais comum não, tá? Porque acho que os dois é mais ou menos por igual. É misturar a lei com a graça. O segundo jeito errado de fazer a ponte é pegar umas partes do novo, umas partes do velho e misturar junto e fazer aquela mistureba. Sabe? E Deus faz a tua parte que eu ajudarei, né? Que está na Bíblia, né? Em algum lugar. Tipo, Tiago 8. Marcos 17. Pode marcar. Você conhece aquele história do pastor que mandou todo mundo ler Marcos 17? Ele mandou todo mundo ler Marcos 17. Foi domingo que vem eu vou pregar sobre Marcos 17. Todo mundo anotou e então tal. Ele chegou e perguntou para vocês: todo mundo leu Marcos 17? Levanta a mão. E todo mundo levantou a mão. Ele falou assim: agora eu vou pregar sobre mentira, porque não tem Marcos 17 na Bíblia, só tem 16. Então, o que, que misturar a lei com a graça faz? Normalmente, comumente, a mistura tradicional é feita assim. Jesus perdoa todos os seus pecados antes de você batizar. Depois que você batizar, anda na linha. Sabe? Anda na linha. Anda. E reunião é para pastor chicotear os membros e falar assim: que vergonha! Toma vergonha na cara! E todo mundo fala assim: é mesmo, a gente tem que tomar vergonha na cara. E aí todo mundo na segunda-feira fica um pouquinho mais santo, na terça já descambou e na quarta já foi pro buraco. Entendeu? Então, é assim, é isso. Eu chamo academia de Satanás, né? Quando você exorta as pessoas a fazer força para ser santo, é academia de Satanás, sabe? Você está fortalecendo os músculos. Eu vou ser bom, eu vou ser bom, eu vou tentar ser bom, eu prometo que vou ser bom, eu acho que eu consigo ser bom, eu consigo ser bom, eu vou ser bom. E está fortalecendo os músculos, sabe? O irmão mais velho, eu vou ser santo, eu nunca pedi nenhum cabrito para meu pai. Eu vou, assim, você cria um fariseu, você cria um musculoso, justiça própria, que nega o que Jesus fez na cruz, um cara de cara comprida, triste, porque está fazendo força para agradar a Deus. E o pastor ainda fica exortando ele para fazer isso. Você pensou, que coisa? Entendeu? Então, eu creio na graça? Creio na graça. Como você crê na graça? Perdoa tudo que eu fiz antes. Agora não tem graça, não. Agora anda na linha. Agora anda certo. Entendeu? Então, mistura a lei com a graça de um jeito errado. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, não. Ou é graça ou é lei. Não pode misturar os dois. Né? Outro jeito de misturar é arrumar mandamentos que não estão mandamentos. Né? Né? Mandamentos novos, mandamentos diferentes. Não usar os mandamentos da lei mesmo. Então você dá uma misturada danada e arruma obras possíveis de serem feitas. Né? É isso que as denominações são cheias de arrumar obras que as pessoas... Ó, faz o jejum, faz a corrente, sei lá, dá o dízimo. Né? Se não dá o dízimo, vai ser castigado. Né? E, então, obras, tudo que tem a palavra deve, tem que fazer, precisa ir, tem que ir na reunião. Se não for na reunião, tem que dar o dízimo, tem que fazer isso. Tudo que faz, tem que fazer é lei. E lei misturada com a graça... E não é de graça ou é de lei? Entendeu? Então a mistura dá um problema sério. Dá um problema sério na cabeça. Né? E ainda por isso que todo ministro de louvor que se preza fala para as pessoas ficar alegres, porque eles não estão alegres. Chegam tristes e falam assim: fica alegre. Sorria para o seu vizinho. Fala que você ama. Fala que... Né? Nossa, os caras estão chegando tudo detonado porque está debaixo do carraço. E tem que ficar alegre antes que venha o próximo lambada, né? Fica alegre, né? Então não tem jeito. Agora o último ponto, então. 14. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é a única fonte de santidade. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é a única fonte de santidade. Tem algum bem ou mal, você viu nessa frase? Alguma coisa? Bem ou mal? Achou alguma coisa? Não tem bem ou mal, só tem a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, é a única fonte de santidade. Para agradar a Deus, você não precisa saber o que é bem ou mal, você precisa saber o que Deus quer que você faz. E quando Deus falou com você que Ele quer, você tem alegria de fazer, não tem problema. Né? Única fonte de santidade. E agora, então, vamos explicar sobre essa ponte certa, porque nós falamos das duas erradas. A ponte certa é o seguinte: a lei atiça o pecado. O pecado é uma onça brava, feroz. E a lei é aquela vara que fica atiçando ele. Curta. Enquanto a lei não chega, o pecado fica lá dormindo, na jaula dele. Tranquilo. Chega a vara. Sabe, diz que, você pode ler lá em Romanos 7, ele fala assim: enquanto não tinha lei, eu vivia. Veio a lei, o pecado viveu e eu morri. O Lloyd-Jones diz que a lei é como... Não, ele diz que o pecado é como um carro superpossante, poderoso, fortíssimo, mas está em ponto morto. Sabe? Está em ponto morto. E esses carros modernos podem ter não sei quantos cavalos que ele fica parecendo que nem existe. Aquele motor quietinho, está em ponto morto. Quando chega a lei, pisa no acelerador. Vum! Nossa! Eu era capaz disso? Que é isso? Eu já estava quase ficando santo. Sabe como é que funciona isso na prática? É, se, não, se deixa ele quieto, ele fica lá. Ele fica lá. Você vive, olha gente, todo mundo que está no mundo, você acha que eles têm crise de consciência? Eles estão tranquilos. É porque eles não têm pecado? Não, é que ele não sabe. Ele não sabe. Deixa a lei chegar para ele. Deixa a lei chegar para ele. Ele vai assustar. Eu sou capaz de fazer isso? Tinha isso dentro de mim o tempo todo e eu não sabia? Mas as pessoas não falam que eles não sabiam, eles falam que é o outro. Foi minha sogra que fez eu fazer isso. É? Foi fulano, foi, assim, ele sempre joga o culpa no outro. Eu sou bom. Eu só matei uma mulher porque deu um negócio em mim lá, assim, não sei o que foi. É? Eu sou bom, eu não entendo. De onde veio esse negócio? Mas ele está dentro de você. Olha, gente, preste bem atenção. Vocês talvez não sabem disso, mas se não sabe, você precisa da lei para mostrar para você. O pecado é a maior força do universo abaixo de Deus. Abaixo de Deus, o pecado é a maior força do universo. Você é um peãozinho, vagabundinho. Você não tem força nenhuma contra o pecado. Por que você fica tentando lutar contra o pecado com a sua força? Você acha que o pecado é do seu tamanho? Vai brigar com a gente do seu tamanho. Ele é muito maior. O pecado é a personificação de Satanás. Ele é a personificação dele. O Paulo personifica o pecado. Ele chama o pecado como se fosse uma pessoa. Mas é Satanás, né? É a força de querer fazer o mal, né? É personificado. É a maior força do universo, gente, fora de Deus. Então, gente, você não tem vez nunca contra o pecado. Nunca. Mas você acha que tem. Daí que vem a utilidade da lei. A lei veio para atiçar o pecado. Para você ficar escandalizado com você mesmo. Assim, é verdade que eu sou assim? É verdade. Então a lei não é má. Mas fica parecendo que é. Porque a hora que ela chega, a onça acorda. Né? Entendeu? Fica parecendo que a lei produz o pecado. Mas não é a lei que produz o pecado. A lei atiça o pecado. Ela revela o pecado. Ela faz o pecado ficar mais forte. Se você quer que o menino não apronta, não fala não para ele. Fala assim: ó, se alguém deixa o menino na sua casa, ele fala assim: não entra nesse quarto. Onde ele vai primeiro? Vai para lá. Não faça isso. Não fala não. Não fala não nenhuma vez que dá para levar. Porque o pecado fica assim, ponto morto. Assim. Fala não, que a lei... Na hora. Entendeu? A lei atiça o pecado. Ele, e ainda digo mais, como diz o outro. Ainda digo mais. Meu servo, ainda digo mais. A lei usa, o pecado usa a lei como alavanca. Tá? Alavanca, por exemplo, você não consegue levantar um peso. Aí você põe um varão em cima de uma pedra e apoia na pedra para levantar um peso maior. Né? O pecado, eu sempre digo que o diabo tem dois disfarces. O primeiro é de traficante e o segundo é de promotor de justiça. Né? Então ele vai lá vestido de traficante e te vende a droga. Fala, isso é bom demais, isso é legal, isso vai te dar uma viagem, vai ser um barato, vai ser uma coisa, ele vai lá e tal. E você compra numa boa, né? Depois que você está todo drogado, todo mal, ele chega todo vestido de promotor de justiça. E ele fala assim, meritíssimo, esse sem vergonha comprou droga, eu vi ele comprando, e eu estava lá, e eu tirei foto dele comprando. E você olha para ele, mas foi você que me vendeu. Não interessa. Entendeu? Então ele é tentador e acusador, são as duas coisas. Então ele pega você para pecar, e depois ele pega a lei para te condenar. As duas armas fortes do diabo, primeiro é o pecado, e o segundo é condenação. Entendeu? Então ele te faz pecar e depois ele usa a lei como apoio para te mandar para o inferno. Você está lá sentadinho na pontinha, ele fala assim, tum! E você vai voando. Você sabia que pior que o pecado é a condenação que vem? Que a pessoa, quando começa a acreditar que ela pecou e não tem mais jeito para ela, aí que ela vai pecar direito, aí que o Satanás vai entrar, o demônio vai entrar, aí que ela vai ficar deprimida, aí que ela vai se suicidar, aí que ela vai chutar o balde mesmo da barraca. Não é verdade? Então a condenação é duas vezes ou três vezes pior do que o pecado. E o pecado é a fonte dos dois. É a fonte do pecado e da condenação. E ele usa a lei para apontar o dedo. Ele pega uma coisa boa, que é a lei de Deus, para fazer uma coisa ruim conosco, nos levar para o inferno. A lei não é ruim, mas o pecado usa a lei para nos maltratar. Agora, o pecado não poderia fazer isso se a gente não acreditasse na gente mesmo, né? Se a gente falasse assim, não, eu não posso. Imagina, eu vou lutar contra o pecado? Como? Eu? Contra o pecado? Imagina! Aí a lei perderia a força, né? Entendeu? Porque eu não acredito em mim. Eu acredito que eu sou é nada. E eu preciso de Deus. Pronto. A lei perde a sua força, o pecado não consegue usá-la. E nós estamos livres. Entendeu? Então, a lei vem para te fazer cair e ver que o pecado é tão terrível e está dentro de nós para levar você ao desespero para que você corra a Jesus Cristo e receba a graça de Jesus Cristo e a força para viver nele.
O que é fonte de pecado e de condenação?
O diabo. Tão simples quanto você achou que tinha outra fonte.
Como diz, você falou assim, que a lei, e eu tenho também lido sobre ela. Agora a questão é a seguinte, lá no Éden, ele disse, não coma dessa árvore. Então esse não aí, não é uma lei, não provocou, porque Deus disse não, já que quando você diz não, geralmente impulsiona para aquilo.
Boa pergunta, mas dessa vez eu tenho resposta. Se não tivesse a serpente, que Pedro desenhou aqui bonitinho, aqui, não ia funcionar. Porque ela estava lá, mas não tinha o pecado dentro dela para poder fazer nada. O pecado precisou de uma... O pecado personalizado, que é o diabo, veio para usar a conversa dele fiada. Hoje não precisa do diabo vir, a gente já tem dentro da gente o suficiente. Ele já deixou repetidores da Embratel. Repetidores da mensagem satânica da dentro dele. Você acha que se o diabo precisasse deslocar pessoalmente ia conseguir fazer todo mundo pecar desse jeito? Nem tem demônio que chega para tanta gente assim. Mas os repetidores funcionam, já está embutido. Né? Então, realmente, existir a lei não é o caminho para a vida. Mas o homem estava isento tanto da vida quanto do conhecimento do bem e do mal e não tinha essa força do pecado dentro de si. Hoje nós temos o pecado residente em nós. Não é. Então, irmãos, nossa tarde vamos pegar de novo, mas deixa eu só terminar aqui, só vou ler o que eu escrevi aqui. Entendendo a força do pecado e a fraqueza minha, quando cai a ficha, nós devemos nos arrepender dessa tentativa de nos justificar independente de Deus. Irmãos, eu posso falar isso vez após vez após vez, mas eu preciso acreditar e vocês precisam acreditar, porque a gente não acredita, tá? É igual aquele negócio dos ganchinhos, é fácil falar, o duro é Deus tirar mesmo. Você tem certeza quando os ganchinhos caíram fora de você? É complicado, né? Então, assim, nós precisamos, se você entende o tamanho do pecado e a sua fraqueza, você deve se arrepender da tentativa de vencer o pecado independente de Deus. De outra forma, tentar vencer o pecado independente de Deus é maior do que o pecado que você está tentando vencer. Tentar vencer o pecado por sua própria força, independente de Deus, é um pecado maior do que todos os outros pecados que você está tentando vencer. Porque Deus não te criou nem desde o início para ficar independente. Você está tentando fazer a coisa certa por sua força. Isso é o maior pecado. Você está querendo ser independente de Deus, você está querendo chegar lá por sua força. Não pode. Proibido. E arrependimento, as pessoas falam assim, arrependimento dos pecados. Não precisa arrepender dos pecados, não. A gente precisa arrepender de achar que eu posso vencer o pecado sozinho. Isso que precisa arrepender. Porque enquanto você não arrepender disso, você vai continuar pecando toda a vida. Então não adianta arrepender dos pecados. Você vai cortando, eles vão crescendo na mesma velocidade. Não resolve. Então, o arrependimento profundo é falar, Deus, me perdoa por pensar que eu podia vencer o pecado sem o Senhor. O pecado é muito grande e eu sou muito pequeno. E eu desisto de tentar vencer. Por mim, eu preciso do Senhor. Isso é arrependimento. Isso é arrependimento. Quando você chega nessa posição, aí você está abertinho para... Deixa eu só terminar aqui. Você está abertinho para receber a graça e a vida que flui de uma vida ligada à videira. Sabe? Quando você não acredita em você e você acredita somente em Jesus, você está pronto para receber vida que vem da videira. E isso chama o Espírito da Vida em Cristo Jesus. Isso vem de lá, dele. E eu não estou falando de teologia, não, irmãos. Estou falando de vida. Sabe o que é vida? Vida é um DNA que tem informação, mas com poder de brotar. Sabe? Vem para você pensamentos. Faça isso. Não faça isso. Faça aquilo. Não faça aquilo. É vida. Depois que você fez, você fala assim, isso é certo? Isso é bem? Oh, que legal. Você não faz porque é bem. Você faz porque a vida está movendo a sua vida. Você está ligado com a videira. Você está sentindo vontade, a vontade de Deus está brotando em seu ser. E a vontade de Deus, isso eu não quero, isso eu quero. Pronto, isso é a vida de Deus. Não é muito melhor do que eu ficar decidindo se é bem ou mal? É essa vida que vem de Deus. Mas só funciona quando você desiste de ser independente de Deus. Você desiste de você. Você fala assim, eu não consigo, não posso. Mas eu preciso de ti. E aí a fonte vem. E aí essa graça começa a fluir. E se a graça não flui, você corre atrás para ver por que não vem. Porque é seu direito. Você tem direito a receber essa graça, essa força, esse ânimo, essa alegria, essa iniciativa. Esse até saber o que você deve fazer. Ou até saber o que não fazer. Passar um dia e não fazer nada. Entendeu? Porque Deus não está fazendo nada e não quer que você faça nada. Então descansa. Entendeu? Então, assim, essa, nós nem sabemos. E tudo vem de Deus. O saber e o realizar. O querer. Tudo vem de Deus. É a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus. Que quando a pessoa vem para você e pergunta, como é que você consegue? Fala assim, sabe o que eu também não sei? Assim, e é bom assim? Assim, é uma coisa que não exige esforço. Não vem de você. E você sabe que vem tudo dele e que está nele e é dele, é para ele. Amém?
Esse arrependimento, porque nem o bem nem o mal que está em mim serve para Deus. Né? Só o que vem da parte dele. Né? Esse arrependimento é para o bem e para o mal, que habita na minha carne.
O arrependimento é de mim e não das coisas que eu faço. Tá? Eu reconheço que eu sou um fracasso e nunca vou conseguir fazer nada, e aí eu dependo só de Deus, e aí Deus vai dar um suspiro de alívio. Assim, até que enfim o microfone vai parar de falar e eu consigo falar, e ele vai falar exatamente o que eu quero. Né?
É, eu vou falar o que você falou outro dia, só que eu estava no pensamento, eu vou falar. É, eu sempre, eu acho que foi desde que eu li a matéria na revista Impacto, né, eu não lembro qual que era. Daí desse dia eu tenho para mim por certo que, eu não sei se eu estou certo, mas que lá no Jardim do Éden, o fato foi o errado. Não pegar a fruta, mas o fato dele sair da dependência de Deus e querer se esconder. Aí quando ele, é mais ou menos, tipo, sei lá, você me explica. Então, o fato dele sair da dependência de Deus, esse fato assim que eu tenho por errado. Então, o foco tudo é a pessoa querer ser independente. Não dá, não dá. Nascer de Deus vai depender de Deus, é isso.
É, no sentido de que, é claro que foi pegar o fruto, mas não por causa do fruto em si, por causa da ordem de Deus. Então, você está certo no sentido de querer ser independente de Deus. Mas não o fato de esconder lá, ou coisa assim, não. O fato de desobedecer foi a ruptura, né? Foi a ruptura, porque era uma desobediência à ordem de Deus e consistia em ser independente de Deus. O diabo falou, come, você vai saber o bem e o mal e vai poder ficar independente de Deus.